O filho do homem comprazia-se em ensinar a sabedoria por meio de parábolas. Na parábola está a filosofia do povo. Um agricultor possuía certo campo que não produzia senão frutos enfezados porque o solo se havia tornado sáfaro por falta de cultura durante largos anos. Porém ainda, aqui e acolá, pela extensão da veiga, vecejavam algumas árvores e cepas de boas castas, e que só de maltratadas pareciam bravias. E este agricultor morreu, deixando o campo de seus pães a três filhos que tinha e estes tractaram entre si acerca do que deviam fazer da herança paterna. E o mais velho disse, respeitemos a memória de nossos antepassados, e deixemos aos que de nós vierem o campo que herdamos do mesmo modo que o recebemos. Porque se não diga que menoscabamos a prudência dos velhos e que pretendemos ser mais avisados do que foi nosso pai. Ele viveu, posto que pobre, tranquilo, vivamos como ele viveu. E disse o segundo gênito, veneranda é a memória dos que nos geraram, contudo também se deve acatar a razão, que nos foi dada por Deus. Conservemos todas as obras do tempo passado, mas melhoremos tudo o que nelas houver ruim. Aí estão árvores úteis no meio da nossa herdade, não as derribemos, porque o fazê-lo, além de impiedade, fora rematada loucura. Porém roteemos os brejos e sarçais, adubemos a terra, e procuremos fazer novos plantios adequados à qualidade do solo. E disse o irmão mais novo, que nos importa os que passaram, ou que temos nós com o que eles fizeram. Nossos pães viveram nas trevas da ignorância e por isso todas as suas obras são loucura e vaidade. A luz e a ciência só veio ao mundo em nossos dias, e só apropriar sabedoria pode fazer-nos felizes. Comecemos, pois, por arrancar deste agro todos os vestígios de antiga cultivação, não verdeça nele nenhuma única planta. E depois buscaremos árvores estranhas de frutos saborosos e sementes úteis, e a nossa herdade causará inveja a todos os vizinhos. Cada um dos irmãos estava firme em seu propósito, e os servos e os familiares bandearam-se em três partidos. E lutaram uns com os outros, e triunfou a opinião do mais velho. E o campo mal cultivado, cada vez produzia menos, e a fome veio assentar-se no limiar da porta dos três irmãos. O que vem do segundo gênito, disse aos do seu bando. Força é que tiremos o poder das mãos dos que nos governam, aliás morreremos todos a pura minguá. E assim o fizeram e, posto que a lucra fosse longa e encarniçada, venceram porque a razão estava da sua parte, e Deus os abençoava. Então começaram a trabalhar, alimparam as árvores dos ramos secos e exuberantes adubaram os campos e prados, e arrancaram as moltas e as plantas nocivas. E lançaram boas sementes à terra, e quando a seara foi crescendo, começaram de mondar-lhe o joio e as outras ervas daninhas. Prometia naquele ano ser excelente a colheita, e no coração dos familiares renascia já a esperança. Mas o irmão mais novo, possuído do espírito de destruição, coligou-se com os criados devassos e que aborreciam o trabalho contínuo a que eram forçados. E fizeram uma união contra o segundo gênito e tiraram-lhe o mando, valendo-se de muitos clientes do primogênito, os quais, por via da dissensão entre os dois mais novos, esperavam triunfar-se o mais velho. Lançaram-se então ao campo, destruíram a sementeira, cortaram as árvores, e passaram a charrua por cima dos campos arreuvados. E buscaram sementes exquisitas e árvores exóticas, e atiraram à terra desalinhadamente com tudo isso, e depois adormeceram. As árvores, porém, secaram logo, e as sementes, apenas rebentaram, morreram porque os imprudentes não haviam estudado nem a natureza do clima, nem as propriedades do solo, nem as regras de agricultar. E a família inteira no fim do ano tinha perecido de fome.